um sonho no qual o eu superior está diretamente interessado, que é o que a gente chama de sonho simbólico. Esses sonhos simbólicos, eles são realmente uma transmissão da alma, porque a linguagem da alma não é igual à nossa linguagem. A alma não fala assim como a gente fala aqui, com palavras e com frases, com coisas inteligíveis. Não, a alma não fala assim. A alma fala através de símbolos, isto é, ela imprime a sua mensagem e nós a captamos através de símbolos que são formados na nossa mente ou são formados no nosso corpo emocional ou no nosso etérico e que são realmente a linguagem da alma ou da nossa alma individual. Então, assim, nós temos um símbolo individual, ou então a nossa alma usando um símbolo universal. O símbolo universal é aquele que, quando surge, qualquer pessoa compreende, porque ele tem um significado para todas as pessoas. Ao passo que o símbolo individual é só o indivíduo que entende. Ele começa a entender a linguagem simbólica dele mesmo e ele então entende aquele símbolo. É interessante porque na nossa simbologia individual, o mesmo símbolo pode representar diferentes coisas. Então, em matéria de símbolo, a gente não pode olhar nenhum dicionário de símbolo. E também não pode ler nenhum livro que fala de símbolo, porque só viria poluir aquilo que aquele símbolo quer dizer para nós realmente. E esses sonhos simbólicos, eles têm sempre uma mensagem que a alma nos manda e que nos interessa profundamente naquele momento da nossa vida, mas profundamente mesmo. São situações que a alma conhece e que ela manda o conhecimento da situação para a personalidade, que é para que a personalidade, com o seu livre-arbítrio, se trabalhe dentro daquela situação. E dentro do símbolo que a alma manda, nós estamos nos referindo aos símbolos que vêm através dos sonhos, não porque uma alma pode mandar um símbolo aqui, neste momento. Se uma pessoa entra e me dá um objeto em um determinado momento, eu posso captar que aquilo é um símbolo, que aquilo é um ato simbólico e que aquele objeto, para mim, é um símbolo que a minha alma está me mandando através daquela pessoa. Então, a alma, nos sonhos, nos manda sonhos simbólicos. E estes sonhos simbólicos podem ficar contaminados por elementos mentais e emocionais e etéricos, nossos ou de fora, como podem vir de uma maneira direta e pura, sem ser contaminados. Quanto menos contaminado estiver o símbolo que a alma enviou, quanto mais puro for o símbolo, da forma como a gente o recebe no cérebro e fica consciente dele, tanto mais simples é a compreensão do símbolo. E quando a alma manda um símbolo, quando a gente tem um sonho simbólico, este símbolo, ele está coligado com um núcleo de energia da alma. Saiu de lá esse símbolo. É uma energia que saiu de lá e se tornou um símbolo para nós. De forma que, quando a gente tem um sonho simbólico, é muito bom, de quando em quando, deixar que o sonho volte à nossa mente. A gente pensar naquele sonho um pouco, refletir sobre aquele sonho, reviver o sonho, porque ele representa um núcleo de energia da nossa alma e cada vez que a gente se reporta àquele sonho simbólico, é como se a gente se conectasse com a fonte de energia de lá de onde o símbolo saiu. Então, é como uma fonte de alimento espiritual para nós, um sonho simbólico. Independentemente dele ser compreendido ou não, logo que ele é conscientizado, independentemente disso, é muito bom a gente ter este sonho simbólico presente, porque ele vem carregado da energia daquele núcleo da alma que o mandou, e esta energia espiritual, se veio da alma espiritual, ela nos alimenta e ela nos ajuda a fazer uma série de transformações.
ele deve ser repetido, mas não deve ser falado, né? Ou não teria problema?
Todas as vezes que você fala de uma experiência interior, se aquilo não tem uma profunda razão de ser falada, ela é desgastada. Há pessoas que, logo que têm experiências interiores, começam a contar para os outros. Dali a pouco não tem mais nada, é como se a fonte secasse, porque aquilo é desvitalizado. Isso só não acontece quando existe uma razão real para você transmitir uma experiência dessa. E a única razão real que eu acho que existe é ajudar o outro. Não você se exibir, não você fazer relatório daquilo que se passa com você, tudo isso não tem sentido. É só quando isso ajuda um outro. Então você dá testemunho para o outro da sua experiência naquele campo, para ajudá-lo, para ele ser estimulado a ter a experiência dele. Não existe nenhuma outra razão pela qual a gente fala de experiência interior. Então, se se fala de uma experiência interior sem esse motivo, provavelmente a coisa vai ficando desgastada e a pessoa vai tendo cada vez menos experiências autênticas. Não quer dizer que não se possa falar, mas é com essa ressalva. E também não se fala de experiência interior, nem nesse caso, quando a gente não está bem seguro dela. Há pessoas que têm experiências subjetivas e duvidam da própria experiência. Então não deve mesmo manifestar, não deve falar. Não deve falar porque a gente transmite realmente aquilo que a gente é, não o que está falando. E o que a gente transmite para o outro é a dúvida. Embora se conte a experiência como uma coisa muito acreditada, o que a gente transmite realmente é a dúvida, se a gente não está seguro. Ou transmite a própria insegurança. Aí precisa estar atento, porque transmitir dúvidas e transmitir insegurança para outras pessoas não é um serviço, não é uma boa coisa. Ao menos que o interlocutor seja alguém que esteja já nos ajudando, seja alguém que esteja nos ajudando nesse campo. Então aí você pode falar de qualquer coisa. Se o grau de confiança e se o grau de entendimento e se houver o real correspondência, então aí você pode falar de qualquer coisa. Mesmo que você duvida das suas experiências, e aí você pode dizer tudo o que você tiver que dizer. Mas normalmente não se fala de experiências internas, a não ser quando isto é para ajudar os outros, quando se está bem seguro delas. Eu tive um sonho simbólico que era muito claro. A minha consciência estava num ponto muito elevado assim, dentro de um estúdio cinematográfico, muito grande. E havia uma equipe cinematográfica trabalhando lá embaixo, filmando. A minha consciência estava aqui no alto. De repente saiu assim, do mesmo lugar onde eu estava, havia uma corrente assim, com aquelas que os bondinhos vão pendurados, né? Então saía aqui deste mesmo lugar um teleférico, e pelo teleférico descia um cestinho, ou uma coisinha assim, com um recém-nascido dentro. E aquilo caía assim e caía lá embaixo. O sonho era só isso, foi uma coisa muito rápida, mas eu acho que nunca vou esquecer disso enquanto tiver esse cérebro. Então eu vi imediatamente que me dizia, se você continuar naquela profissão, esse seu aspecto recém-nascido vai morrer, ele vai parar lá embaixo. E eu não tive então nenhuma dúvida em abandonar aquela profissão. Não tive a menor dúvida a respeito disso. E eu não tinha nenhuma perspectiva do que fazer depois de abandonar aquela profissão. Mas o sonho foi tão claro, a mensagem foi tão clara que eu não tive a menor dúvida. E sem ter nenhuma profissão para fazer no dia seguinte, eu não tive a menor dúvida de abandonar aquilo que eu estava fazendo há muitos anos. Então, essa categoria de sonhos simbólicos são sonhos muito acessíveis e que a gente, na vida, tem em diferentes etapas da vida. Eu não sei se a gente não presta muita atenção, se a gente não leva muito em conta, porque às vezes eles se apresentam de forma um pouco abstrata, às vezes se apresentam com uma forma um pouco absurda, obscura, de difícil compreensão. Então a gente menospreza um pouco, a gente não percebe a importância desses símbolos que a alma nos manda. Provavelmente o indivíduo começa a entrar em contato, em primeiro lugar, com seus próprios símbolos. E aí não existe nenhum livro que diga o que os teus símbolos significam. Todos os livros que falam de símbolos e de sonhos tiram a pessoa do caminho, de um modo geral. Esses símbolos da psicanálise, isso tudo tira a pessoa do caminho. Porque cada indivíduo tem a sua própria simbologia. E os símbolos aparecem para ele num sonho, significando uma coisa só para ele. Se dois indivíduos sonharem a mesma coisa, o mesmo símbolo, aquilo tem valor diferente para os dois. Querem dizer coisas diferentes, e às vezes até coisas opostas. Isso porque tudo que é imagem, tudo que é exteriorizado, tudo que surge é simbólico de uma coisa que não tem forma. Esta cadeira é símbolo de alguma coisa, esta almofada é símbolo de alguma coisa, este microfone é símbolo de alguma coisa, esta casa, tudo isto é simbólico. Tudo isto tem um valor simbólico. Isso está representando uma coisa que não tem forma. Tudo é símbolo. Então, quando você tem um sonho, ainda mais simbólico, aquilo tem valor para você. E aquilo é a sua simbologia, aquilo é a sua forma de representar uma coisa que não tem forma. Então, para alguém decifrar um símbolo seu, aquele alguém tem que estar completamente imbuído daquilo que você é, tem que te conhecer muito, ou então tem que ter uma intuição a respeito daquele símbolo que você recebeu. Porque se ele for decifrar o seu símbolo com o conhecimento dele, ele vai tirar você do caminho, porque para ele aquilo é outra coisa. E para os livros é uma coisa completamente diferente ainda. Olha, Jung pesquisou 80 mil sonhos. 80 mil sonhos não são 80 sonhos e nem 800, são 80 mil sonhos durante a vida dele, com pacientes e nele mesmo. E depois de ter registrado 80 mil sonhos, ele chegou à conclusão que cada sonho é um sonho, e que cada indivíduo é um indivíduo, e que cada situação é nova, e que não se pode fazer nenhuma legislação sobre isso, nesse nível. Então, quando você está naquela atitude de fé, de saber que tudo está dentro de você, quando vem o símbolo, vem a clareza. Se a clareza não vem ainda, tenha calma, ela virá. Mas não deve dar tempo de pensar antes. Se houve um pensamento antes, não é mais. Se houve uma formulação, já não é. Pode ser até válido, mas não é autêntico mais. Agora, além desses símbolos que são pessoais, que o próprio indivíduo cria, existe o simbolismo universal. Esse já é mais fixo. São universais porque não são pensados por nenhum indivíduo. São coisas que baixam para todos. E se uma pessoa em algum lugar do planeta está diante daquele símbolo, o outro está diante do mesmo símbolo, eles estão recebendo a mesma ideia, estão recebendo a mesma mensagem, por isso que é universal. É uma ideia geral, uma ideia alta, que tem a sua forma de manifestar. Aquilo não foi criado pelo homem. Aquilo é a manifestação daquela ideia. E ela se manifesta igualmente, com a mesma forma simbólica, para todos aqueles que conseguem captar. O símbolo humano, o símbolo pessoal, é feito em você e aparece para você. O símbolo universal é uma projeção do mundo das ideias, que não é de ninguém.
Na análise psicológica apareceram várias para esse tipo de sonho, mas nenhuma delas me satisfez.
Quando você é chamada para a busca do espiritual, a análise psicológica não satisfaz mais. Ela é muito válida, é muito boa, enquanto se trata da vida em nível de personalidade. Todo tipo de análise não satisfaz mais quando você está. Satisfaz naqueles momentos intermediários, porque a gente nunca entra de um nível para o outro rapidamente. A coisa é gradativa. Então a gente já está fazendo a busca espiritual, às vezes há muitos anos, e ainda se interessa por análise psicológica. Não quer dizer que seja uma coisa que se desprenda da gente, não, assim de repente. Você vai levando aquilo um pouco. mas não satisfaz mais mesmo. Isso é natural. É uma coisa que você poderá usar enquanto exatamente pode ser útil, mas isso não satisfaz mais muito tempo. Você pode perceber isso logo no começo da busca e colocar isso de lado. Como pode usar isso durante a busca? Como pode usar isso durante muito tempo ainda? Mas são duas coisas que não são do mesmo nível. A análise não é do nível dessas coisas. Você não chega a ter um contato com o teu eu superior através de nenhuma análise. A análise ajuda você no nível da personalidade e pode acompanhar você um tanto, mas não chega até lá o fim, não. É o contrário. A análise ajuda enquanto está no nível da personalidade. A análise pode, de vez em quando, ajudar um pouco, mas depois de um certo momento ela começa a prejudicar. E quando você começar a ter intuições, a tua intuição te mandará abandonar a análise. É uma das primeiras coisas que você tem que abandonar completamente. E se você teima, você fica completamente ofuscada. Você não enxerga, você tem a sensação de que está cega, que não está vendo nada. Eu digo isso mentalmente, não? Porque você está insistindo num processo que não é mais útil nesse nível. Olhe, depois de um certo ponto, você se começar a analisar, você vai prejudicar a revelação. E se você insistir na prática analítica, você acaba ficando numa noite escura. Você nem é capaz mais de agir através da análise, porque você passa a não entender mais nada, e tudo que você analisa não dá certo, e você também não entra na outra coisa. Isso é uma das últimas crises pela qual se passa antes de deixar isso. Eu não sei se você está para deixar isso, mas isso é uma coisa que um dia você vai constatar. Mas se a coisa já está duvidosa para você, saiba que é isso mesmo, que isso é natural. Embora aqui nesse trabalho a gente esteja analisando situações, mas nós não estamos partindo do princípio que vamos fazer análise. Isso está sendo usado assim como está sendo usado qualquer outra coisa, como está sendo usada essa luz elétrica, mas a luz que nós estamos buscando não é essa. E a verdade que nós estamos buscando também não é através dessa análise. Então eu posso, a uma certa altura, saber disso bem conscientemente. Então quando eu estou bem desligado disso, aí isso pode servir de repente, como qualquer coisa pode servir. Então pode ser que você já esteja no momento de ir mudando o sistema. Porque analisando, você só pode mexer com coisas conhecidas. Quando você está analisando, você está mexendo com um material que você conhece já, você não pode analisar. Então são coisas que você já viveu nas vidas passadas, são coisas que você aprendeu de segunda mão, coisas que você já tem, então você analisa. Mas o que você está buscando? O que você já tem? Ou você está buscando o que você ainda não tem conscientemente? Então, aquilo que você ainda não tem, você não pode saber como é, você não pode saber lidar com aquilo, você não sabe como é, você não sabe como se lida, muito menos analisar. Isso que está sendo falado para você não é válido para todas as pessoas, não. Mas eu acho que é bem o seu ponto. Quando se está diante de um sonho simbólico, não existe nenhuma análise deste mundo que leve você a saber o significado daquele símbolo. Nenhuma. Isso eu posso dizer a você porque eu já tentei. Não existe nenhuma análise que diga para você o que aquele sonho simbólico está te dizendo. Nem os dicionários de símbolo vão dizer isso para você. Vão só te tirar do caminho, eventualmente. O que faz você compreender um sonho simbólico é você estar em silêncio e bem quieta, aguardando o significado daquilo, como se o significado fosse chegar dali a pouco ou como se não fosse chegar nunca. E você está na mesma situação, inabalável, fiel e quieta ali esperando. Sabe como é? Você fica diante do sonho simbólico, quieta, como se você fosse entender dali a pouco, como você pode entender. E se você não for entender nunca, aquilo não deve te abalar e você deve estar escutando da mesma forma. Isso não exprime bem, a coisa, mas é mais ou menos isso. Mas na hora que entrou ali um elemento de análise, pode estar certa que está tudo desvirtuado, e depois a tua mente analítica vai provar para você que é conforme a sua análise, mas não é, não é. Porque aquilo que é realmente novo não pode ser analisado. A análise é um outro trabalho e é um outro nível. Não é esse nível. Nesse nível intuitivo, não é necessária a análise. As coisas que vêm intuitivamente, elas já vêm completamente prontas. Então isso nos ajuda a fazer o silêncio, a ficar quietos diante dessas coisas, né? Na vida prática, na vida humana aqui de todos os dias, isso fica simples se a gente toma cuidado para não julgar, para não criticar, sabe? Para não deduzir muito. E mesmo quando a gente tem que discernir alguma coisa, mesmo que a gente tenha que escolher, a gente escolhe, discerne, mas não que a outra coisa seja para excluir. Não, a outra coisa continua existindo lá, é que não serve para mim agora. E você ir limpando essas coisas todas, e aí você, a uma certa altura, pode ficar assim esperando a intuição. A qualquer momento que você se dirige ao inconsciente, ele recebe a sua mensagem. Então, mesmo dentro de uma enorme movimentação, se você se dirige ao seu inconsciente, ele recebe. Qualquer movimento seu, ele recebe. De forma que se você quer uma solução, não há como o seu inconsciente não saber. Ele sabia aquilo antes de você pedir a solução. Agora, o problema é você estar receptiva à resposta, é só esse. Porque ele não tem problema nenhum de saber aquilo que é necessário. Agora, se naquele momento exato em que a gente passa da vigília para o sono, se naquele exato momento você está ligada com essa intenção, então você está praticamente ali se ligando, né, ao seu inconsciente, isso vai facilitar muito. E vai fazer com que você já entre no sono ligada com ele. Então, aquele último momento, a intenção que você tem naquele último momento é muito determinante. Eu acho que tem uma chave muito importante, que seria a gente não colocar nenhuma coisa acima disso, sabe? Porque a gente fica tão envolvido com as coisas da vida que a gente acaba achando que tem coisas muito mais importantes do que isso. Não existe nada mais importante do que a gente saber o que deve fazer agora, neste momento. Isto é a coisa mais importante realmente. Então, se a gente psicologicamente está disposto a ter esse contato, se a gente está achando realmente que isso é importante, isso é fundamental. Se examinar primeiro, se a gente está achando que outras coisas são mais importantes do que isso, então aí a gente já está colocando esse processo num outro plano, num outro nível. Não está facilitando a coisa.
Mas a gente sonha tanta coisa, mas tanta coisa, e às vezes tanta coisa absurda. Qual seria o critério, a inspiração para a gente selecionar o que deve registrar, o que não deve? De repente eu não registro justo aquilo que seria a mensagem?
Eu acho que no começo tem que registrar tudo, porque não.
Ah, mas eu fico o dia inteiro só registrando.
Não. Antes de adormecer, você pode pedir para a sua consciência superior que mande aquilo que for útil. E se você adormecer pensando nisso, já muda toda a qualidade da noite. Isso que você está descrevendo acontece quando você passa da vida diurna direto para a vida noturna, sem fazer uma preparação, sem fazer um aquietamento, um relaxamento. Então vai tudo para lá. É como você, antes de entrar numa casa, aqui você tira o sapato. Antes de você entrar no sono, você deixa tudo lá fora. Não entra no sono envolvida. Já vai selecionar muito isso. Existem muitas outras instruções a respeito disso que nós não transmitimos aqui e que são muito vitais. Mas estas que foram dadas são básicas para todos e servem como início de trabalho.